amor é cego, mas nem por isso se deixa de amar. E não é à toa que um dos sentimentos mais sinceros é comemorado no Dia dos Olhos de Quatro Patas. O Dia Internacional do Cão Guia, celebrado amanhã, dia 25 de abril, é uma forma do mundo inteiro agradecer a esses animais pelo belíssimo trabalho de auxílio na reintegração social de deficientes visuais. Não se sabe exatamente como surgiu o primeiro cão guia, mas uma coisa é certa, essa história é bastante antiga. Os primeiros indícios de cachorros utilizados por invisuais foram encontrados em gravuras romanas do século I, em Eculânion, província de Nápoles. Historiadores também identificaram uma placa de madeira da Idade Média com a imagem de um cão preso por uma trela guiando um cego. Já a história moderna dos cães-guia inicia-se durante a Primeira Guerra Mundial, quando centenas de soldados perderam a visão em batalha devido a um gás tóxico. Para ajudar, o médico alemão Gerhard Stalin treinou cachorros para passear com os pacientes pelo hospital. O resultado foi que os militares foram guiados com perfeição. E em 1916, Stalin criou a primeira escola do mundo para cães-guia na Alemanha. De acordo com o Conselho Nacional de Oftalmologia, existem hoje no Brasil aproximadamente 60 cães-guia para 1 milhão e 400 cegos. A não proporcionalidade dos números deve-se ao alto valor do treinamento e dos gastos com esses animais, que pode chegar a R$28 mil. Fundada em 1981 e com o objetivo de dar olhos ao deficiente visual, a Associação Cão Guia de Cegos foi a primeira a trabalhar com o recrutamento de cães no Brasil. Originalmente de São Paulo, a associação chegou ao Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do adestrador Ricardo Silveira, em 2009. A filial capixaba já formou dois guias, os únicos do estado. O primeiro foi Eros, que faleceu recentemente, e o segundo é Thor, que está em atividade há aproximadamente 2 anos. Os cães são doados aos deficientes visuais mais necessitados, por meio de padrinhos ou madrinhas, que são pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por custear as despesas durante o treinamento, que leva em média 18 meses. A escolha do beneficiário é feita pelos padrinhos juntamente com a associação por meio de uma triagem dos candidatos. A exigência é que o usuário do cão-guia tenha condições físicas e mentais saudáveis, com idade superior a 18 anos e inferior a 65 anos. Diz o ditado que o cão é o melhor amigo do homem. Se ele vale para todos os casos, já não se sabe. Mas não restam dúvidas que para o Whitson e seu cãozinho Thor, não existe sentença mais verdadeira. E é isso que ele vai nos mostrar agora nessa conversa. Whitson, você não nasceu sem a visão, mas você passou por todo um processo complicado que é perdê-la. Como foi essa experiência de perceber o mundo por todos os outros sentidos?
Saber que eu fiquei cego, né, e ter que lidar com essa situação foi muito complicada, né, porque foi um momento, assim, de transição muito grande. Passar de uma pessoa que fazia tudo, né, atividade, trabalha e tal, para uma pessoa que, no meu modo de pensar, não faria nada mais e ia ficar só dentro de casa e tal. Foi muito difícil. O fato de perder a visão também foi muito complicado. Você entrar numa sala de cirurgia enxergando e sair de lá cego é um baque danado. Muito ruim essa sensação, né? As pessoas me incentivando a fazer, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, Kia, você fala isso porque não é com você e tal, né? Aquela coisa assim, pensando em largar tudo pra trás e deixar de mão mesmo.
Até que você conheceu o Thor, vocês estão juntos há 2 anos. Como ele entrou na sua vida, Whitson?
Nesse jogo de empurra, né, vai, não vai, dá certo, não dá certo, eu tava fazendo um programa de mobilidade, até pra tentar, né, ver se minha vida melhorava um pouco. E nesse curso a gente teve uma festazinha, né, despedida no final do ano. foi quando apareceu um rapaz, né, um labrador, praticamente quase que treinado já, fazendo o trabalho, né, de desvio de obstáculo e tal na nossa escola. E deixou a gente passar a mão, eu gostei muito do cachorro. E foi ali que começou tudo, né, através de uma simples conversa, depois trocamos telefone, né, contato, aquela coisa toda, começamos a conversar. Nessa troca de conversa, de ideia, que a gente ficou sabendo que haveria uma possibilidade de pra gente ter o cão guia, né? Tanto não só eu, como os colegas que na época estavam fazendo curso comigo.
O treinamento do cão guia, ele que dura em média 18 meses, passa por uma fase de adaptação entre o cachorro e o seu dono, que é o adestramento específico. Como foi esse contato de vocês, essa primeira sensação de você estar com o cão-guia?
Foi, assim, uma sensação que não tem como você descrever, né? A locomoção com a bengala, você faz de uma forma, né, mais lenta, mais detalhada e tal. E com cão-guia não, né? Com cão-guia é uma coisa mais rápida. E foi isso que me impressionou muito. A gente estava num evento ali na praça, ali foi quando o Ricardo trouxe o Thor para treinar aqui em Caxias. E eu dei uma volta com ele, assim, foi sem palavras, entendeu? A locomoção, o jeito de se locomover mais rápido, mais prático, e sem muito ter que ficar assim, ao buraco, isso, aquilo, entendeu? O cachorro tirando tudo. Foi muito bom, o primeiro contato, né, que até então não tinha andado com ele ainda, com nenhum cachorro ainda. E assim, esse primeiro contato foi muito bom.
E como foi para você confiar no Thor?
Desde a primeira volta que eu dei com ele, eu já confiei nele completamente, né? E foi o que cativou também uma parte, né, o treinador. Que as outras pessoas que iam andar ficaram meio com medo, né? Às vezes ficaram meio duro, não queria deixar o cachorro, né, levar a própria pessoa. Não, me entreguei por completo, deixei o cachorro fazer o trabalho que sabia fazer.
Whitson, que atividades você realiza hoje e de que forma o Thor colabora com você e está presente?
Fiquei afastado da escola há algum tempo, né? Parece estudar muito novo. E segundo a opção, né, para ter um cão guia, a gente precisa estar trabalhando ou estudando. E na época que eu tava para ganhar, né, o cachorro, né, todo mundo se falando em cão guia aqui, eu me vi sem as duas coisas, né, sem trabalhar e sem estudar. Foi quando o Ricardo também me influenciou um pouco, né, falando que era bom estudar e tal, voltar às aulas e tal. E foi aí que eu voltei às aulas, para poder ter o cão guia na minha casa. Então, assim, hoje eu me vejo estudando, né, lutando jiu-jitsu, praticando academia. Isso é um mal barato, porque eu faço tudo sozinho, é eu, Deus e o Thor. Sempre juntinho, né, a gente vai pra academia, eu coloco ele lá no cantinho dele lá, já deixo um potinho de água pra ele. Faço os meus exercícios, quando volto, parece que tem um tempo que eu não me vejo, tanta felicidade. Isso é assim, tanto na academia de musculação, quanto no jiu-jitsu. Já na escola é diferente, porque ele fica do meu lado, sentado, deitadinho ali, quietinho. Ele não incomoda ninguém, fica ali no cantinho dele, quietinho, do meu lado ali.
Qual é a diferença da disciplina que um cão guia tem, o comportamento dele, para um cão normal?
Sim, é muito diferente, entendeu? Você vê um cachorro normal, agitado, fica cheirando os outros, brincando e tal, só não. Só quando ele tá em serviço, trabalhando, ele não é muito chegar perto das pessoas, né, pra cheirar, como se tivesse assim, não, agora eu tô trabalhando, eu não posso brincar, eu não posso falar, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar quietinho.
Whitson, qual é a experiência mais marcante que vocês dois já viveram juntos?
É a primeira vez que a gente tomou banho de mar junto, né, que eu fui pra Guarapari, minha mãe mora lá, aí eu entrei, né, na praia, ele ficou na areia, e daí a pouco ele veio junto comigo, e como se quisesse me guiar, entendeu? Pra onde você quisesse ir, não mais dentro da água. Eu não esperava aquilo dele.
E o que o Thor significa pra você, Whitson?
Olha, hoje, pra mim, ele é tudo. Primeiro Deus, lógico, né? Depois vem ele, né? Sem ele, hoje, eu praticamente não sairia de casa pra fazer nada. Não estaria estudando, não estaria fazendo nada do que eu faço hoje.
De que forma um cão-guia te inseriu novamente na sociedade? E que lições, e quais foram as lições que vocês aprenderam juntos. Ele recuperou a sua autoestima?
Sim, muito, entendeu? Recuperou muito, porque o próprio Ricardo mesmo disse que o som guia, ele é 30% guia, né? E 70% inclusão social. E foi verdade, porque hoje, se eu tenho amigos que gostam de mim, brincam comigo, eu tenho que agradecer muito ao Thor, porque eu tô no meio deles, né? Eles não vieram até mim, foi eu que fui até eles. Na escola, jiu-jitsu, academia. Onde a gente chega, brincam com o Thor, automaticamente brincam comigo também. É uma inclusão, né? Tanto pra mim quanto pra ele.
Thor é um deus da mitologia nórdica, associado à proteção da humanidade e à habilidade de cura. Como você compreende isso no seu cão-guia? E como você analisa essa proteção e cura como um papel não só do Thor, mas de todos os cães-guias na vida dos deficientes visuais?
Eu vejo isso na forma do carinho que ele tem por mim, entendeu? Eu saí de perto dele, ele fica numa situação como se já não me vesse há dias, morrendo de saudade, querendo brincar. A distância do portão da entrada da rua até a casa tem alguns metros, né? Então, às vezes eu desço a escada ali, vou até no portão atender alguma pessoa. Ele sobe em cima da minha cama, que fica perto da janela, para poder me ver, para não perder de vista. Então, esse carinho que ele tem por mim é muito grande. Só um cão guia mesmo para ter esse carinho com o dono, assim, né? Fora que ele não sai de perto de mim de jeito nenhum.
Whitson, também é importante lembrar que nunca se deve brincar ou dar comandos a um cão-guia em serviço, não é?
Jamais, entendeu? Não pode chamar o nome dele, não pode alimentar, não pode passar a mão nele sequer, entendeu? Ele, quando ele está guiando, né, um cego, ele está trabalhando, ele está focado naquele serviço. A não ser que ele esteja de folga, né? Tipo assim, de folga eu digo assim, né? Deitado em uma certa proporção que não vai atrapalhar o cego e só pode passar a mão nele só, mas brincar com ele jamais.
Eu conversei com o Whitson Biancardi. Ele é dono do Thor, o único cão-guia do estado. Ele dividiu com a gente as experiências vividas com esse animal e como ele auxiliou na sua reintegração social. Karen Vieira para o Revista Universitária.